Verdade Cristã. Uma exposição das grandes verdades bíblicas. Verdade Cristã. Com o teólogo Paulo Lima.
Aqui estamos para lhe trazer mais um Verdade Cristã e, como sempre, tenho o prazer de estar na companhia do meu querido amigo e teólogo Paulo Lima. Paulo, mais uma vez, bem-vindo.
Obrigado, Daniel. Mais uma vez, é bom estar aqui contigo e com os nossos ouvintes.
Vamos, como sempre, lembrar aquilo que nos traz ao programa de hoje, enfim, nesta série que estamos a falar sobre as principais parábolas de Jesus.
Sim.
Hoje vai-nos trazer, deixa-me brincar contigo, a parábola dos dois filhos mentirosos.
É um bocado assim, sim. É a parábola que está em Mateus 21, versículos 28 a 32, que é normalmente conhecida como a parábola dos dois filhos, ou dos dois filhos que vão trabalhar na vinha. E é essa parábola que eu escolhi. Hoje, para começar o nosso programa, eu vou começar com uma história verídica, uma pequena biografia de uma pessoa que ilustra claramente as verdades essenciais desta parábola dos dois filhos. E vou terminar também com uma outra história biográfica também, de uma outra pessoa que também ilustra da mesma forma esta história, as suas lições para nós em termos espirituais. Por isso, posso começar?
Podes e deves.
Então é assim, na cidade do Rio de Janeiro, portanto no Brasil, na década de 80 do século XX, havia um perigoso traficante de droga que todas as vezes que a polícia o procurava prender, conseguia sempre escapar. Ele chamava-se Adilson Pereira da Silva e era tão ágil nas suas fugas que os agentes policiais lhe deram a alcunha de Falcão Alegre.
Isso é uma história verídica.
É uma história verídica, exatamente. Foi isso que eu prometi, não é?
Não, tu falaste duas histórias, não tinha percebido. Mas, que tinhas dito
são
que era
duas histórias verídicas.
Agora,
sim.
Ouvir é que, como sim. Conheces já essa história.
Ora,
já...
muito bem. Durante anos ele conseguiu escapar à polícia, mas um dia foi montada uma grande operação para o apanhar. E essa operação foi um êxito, e Falcão Alegre foi finalmente detido. Foi levado a julgamento e foi condenado a 50 anos de prisão. Uma vez detido na penitenciária, Falcão Alegre era um preso rebelde, que desobedecia constantemente aos guardas prisionais. E devido à sua rebeldia constante, um dia alguns guardas prisionais espancaram-no brutalmente e lançaram-no na sua cela. Falcão Alegre acordou somente no dia seguinte e de tal forma magoado que pensou que iria morrer. Sentiu que não havia mais esperança para o seu caso. E enquanto refletia envolto em dor, lembrou-se de que um dos seus companheiros de prisão ouvia todos os dias um programa de rádio adventista que falava do amor e do poder de Jesus Cristo. E assim, no meio do seu desespero, Falcão Alegre, deitado no chão da sua prisão, orou a Cristo o seguinte: Jesus, se é verdade que tu existes, peço-te te reveles a mim e venhas em meu socorro. De repente, ao olhar para o teto, ele viu uma luz muito brilhante penetrar pela pequena janela da cela. E apareceu-lhe então um homem, com umas vestes brancas e brilhantes, que se aproximou dele e o tocou. E naquele momento, Falcão Alegre perdeu a consciência. Na manhã do dia seguinte, acordou, deitado ainda no chão da cela, mas curado de todos os seus ferimentos. E uma grande alegria encheu o seu coração e ele começou a saltar pela cela para sentir que estava realmente são, que estava realmente curado das suas dores. Passou então a ler a Bíblia e a orar a Jesus todos os dias para que ele o perdoasse e o salvasse. Algumas semanas mais tarde, três homens vestidos de branco vieram visitá-lo na prisão e um deles disse-lhe o seguinte: tu vais pagar a tua pena em liberdade. Ora, Falcão Alegre não podia entender como isso poderia realizar-se, pois ele tinha sido condenado a 50 anos de prisão. No entanto, de facto, algumas semanas depois veio a ordem de soltura e Falcão Alegre foi posto em liberdade. A Bíblia, diz ele, passou a ser o seu livro de estudo diário e Jesus tornou-se no seu Salvador. Falcão Alegre transformou-se num homem regenerado, foi batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia e passou a colaborar com o Departamento de Juventude da Igreja no Rio de Janeiro, recuperando crianças e adolescentes nos caminhos da droga. Se os nossos ouvintes tiverem curiosidade e quiserem ouvir da própria boca de Falcão Alegre a sua história de conversão cheia de milagres e da ação providencial de Deus, podem ir ao YouTube e porem Falcão Alegre no YouTube, no Google, e selecionarem o que vai aparecer, e vai aparecer certamente algumas entrevistas que ele deu com alguma extensão a contar a sua história. Mas porquê é que eu fui buscar esta história verídica, como tu disseste bem, Daniel? Esta história de conversão de Falcão Alegre ilustra perfeitamente a poderosa lição espiritual presente na parábola dos dois filhos, contada por Cristo. Jesus contou esta pequena história para ilustrar o poder que a graça de Deus tem de levar ao arrependimento e de converter mesmo aqueles seres humanos que parecem mais distantes dos caminhos da justiça divina. A conversão das mulheres e dos homens aparentemente mais refratários ao chamado do Evangelho surge descrita na parábola dos dois filhos em toda a sua surpreendente realidade.
Muito bem, mas vamos lembrar que estamos a falar de parábolas, não é? Ou seja, é isso que nos traz ao programa de hoje, esta história apenas para ilustrar essas parábolas.
Sim.
E curiosamente que essa parábola, no versículo 28, diz: o que acham? Jesus, antes de começar a falar, Jesus vai dizer: olha, vejam lá o que é que vocês pensam daquilo que eu vos vou dizer.
Sim.
Portanto, ele faz uma pergunta porque vai direcionar toda a parábola. Para quem é que ele está a dirigir?
Sim, é interessante. Jesus propôs esta parábola aos líderes religiosos do povo judeu que se opunham ao seu ministério. Nesta parábola entra em cena um pai de família e os seus dois filhos. Este pai de família é, sem dúvida, membro da classe média. É um agricultor que cultiva a pequena vinha da família, herdada dos seus antepassados, mas que não tem suficiente poder económico para contratar trabalhadores, pelo que deve recorrer aos filhos como mão de obra para o trabalho na sua vinha.
Que era o comum.
Era mais comum. Não é como aconteceu com aquela parábola dos últimos trabalhadores da vinha, em que o dono da vinha tinha dinheiro para contratar muitos trabalhadores. Neste caso aqui desta parábola, o dono da vinha, este homem, é um pai de família, mas com poucos recursos. Vive da exploração da sua vinha com a ajuda dos seus familiares, nomeadamente dos seus filhos. Ora, sendo ele o pai de família, ele é a autoridade máxima na sua casa. Era assim na cultura hebraica do tempo de Jesus. E o objetivo dele é assegurar a subsistência da respectiva família pelo cultivo da terra.
Até porque essa vinha depois passaria de geração em geração.
Exatamente.
Também como sustento das gerações vindouras.
Exatamente. Né? Ora, o pai de família dirige-se ao seu primeiro filho, provavelmente o mais velho, para lhe pedir ajuda. Pede-lhe que vá trabalhar na vinha da família. Este primeiro filho nega-se rudemente a ir trabalhar na vinha do seu pai, mas depois reflete, muda de ideias e de sentimentos e vai trabalhar na vinha. Nota, Daniel, que este filho não utilizou sequer uma expressão de reverência e de respeito para se dirigir ao seu pai. O pai de família dirige em seguida ao seu segundo filho, o mais jovem, para lhe também pedir ajuda. Pede-lhe que vá trabalhar na vinha da família. O filho mais jovem promete ir, dirigindo-se ao seu pai com uma polida expressão de respeito. Ele diz: eu vou, senhor. No entanto, acaba por não ir trabalhar na vinha. Portanto, temos aqui dois filhos que estão ocupados, ou deveriam estar ocupados, a trabalhar na vinha da família, na vinha do seu pai, mas que o seu pai procura convencer para que o ajudem, e um diz que sim, que vai ajudar, mas não vai, e outro diz que não vai ajudar, mas acaba por ir.
Eu não sei se tu queres trazer já a segunda história, sem mais lá para o fim, mas o que é que tu nos podes dizer para interpretar? Ou seja, o que é que já nos podes dizer na interpretação do...
A parábola, o essencial da parábola é isto.
Já terminou.
Sim, a parábola, na sua essência, é isto. Mas quanto à interpretação da parábola, Jesus faz uma pergunta aos líderes religiosos que o rejeitam e que rejeitam o seu ministério. A pergunta é: qual dos dois filhos fez realmente a vontade do seu pai? E os líderes judeus respondem naturalmente que foi o primeiro filho que fez a vontade do pai, que ele disse que não ia, mas depois foi. Em resposta, Jesus identifica este primeiro filho como sendo a representação dos proscritos religiosos de Israel, os cobradores de impostos e as prostitutas, que embora inicialmente estivessem longe de ser justos e não cumprissem a vontade de Deus expressa na sua lei, se arrependeram em consequência da pregação de João Batista e acabaram por realizar a vontade de Deus para a sua vida. Por outro lado, o segundo filho é implicitamente identificado como sendo a representação do grupo dos líderes piedosos de Israel, que afirmam fazer a vontade de Deus em todos os detalhes da sua vida, mas que, na verdade, não obedecem à vontade de Deus ou terem rejeitado o apelo à conversão proclamado por João Batista, o profeta enviado por Deus.
Os que dizem que sim, mas não vão.
Exatamente. Depois temos o próprio Pai que surge na parábola, que representa o Deus de Israel, o Pai Celeste. E como em outras parábolas de Jesus inspiradas nos símbolos usados pelos profetas do Antigo Testamento, a vinha, esta vinha, representa a nação de Israel. Ora, é preciso ter presente que os cobradores de impostos eram olhados pelos restantes judeus com ódio. Eles recolhiam os pesados impostos romanos e tinham o costume de espoliar os seus concidadãos. Porquê? Porque eles não só cobravam um imposto que era devido ao Estado, mas cobravam uma margem extra para se ressarcirem do seu trabalho. Isso não os deixava muito bem vistos. Por outro lado, as prostitutas eram consideradas pecadoras sexuais e inveteradas e eram, assim, desprezadas pelos judeus piedosos que observavam a lei de Moisés. Além de mais, havia uma agravante. Tanto os cobradores de impostos como as prostitutas eram usualmente colaboradores das forças de ocupação romanas que tinham subjugado a Judeia, o que ainda os tornava mais desprezíveis aos olhos dos judeus piedosos e patrióticos. Ao afirmar que os cobradores de impostos e as prostitutas precedem os fariseus e doutores da lei na entrada para o reino de Deus, Jesus está, na verdade, a dizer que os primeiros entram no reino de Deus em lugar dos segundos. E isto é realmente um golpe devastador para a sensibilidade religiosa dos fariseus e dos doutores da lei, que punham a sua confiança na respectiva superioridade espiritual e que se consideravam superiores ao resto do povo e, por maioria de razão, muito superiores aos cobradores de impostos e às prostitutas. Mas para completar a conclusão moral da sua parábola, Jesus afirma claramente que João Batista tinha vindo mostrar a Israel o caminho da justiça, mas os líderes religiosos judeus não tinham crido nele, nem tinham aceitado a sua mensagem. Todavia, os párias sociais, os pecadores, os cobradores de impostos, as prostitutas, creram em João Batista e arrependeram-se. No entanto, mesmo perante este sinal evidente da ação do Espírito de Deus através da mensagem de João Batista, os líderes religiosos não mudaram de atitude, nem creram em João. E Jesus conclui assim a sua parábola com uma censura aos líderes religiosos de Israel. Ele censura-os por duas razões. Primeira, por não terem acolhido a mensagem de João Batista, que viera a tê-los, diz Jesus, no caminho da justiça, e ao rejeitarem João, eles tinham rejeitado a vontade de Deus para o seu povo. E segunda razão, Jesus censura-os por não terem mudado a atitude para com a mensagem de João Batista, mesmo quando foram testemunhas da resposta positiva dada à sua mensagem pelos pecadores públicos da sociedade judaica. Portanto, essa é talvez uma das lições que Jesus quer fazer passar e dirige diretamente ao seu auditório, que eram os escribas e os fariseus que estavam contra o seu ministério.
Mas, e Jesus? Enfim, ele já está a tirar algumas conclusões, não é? Ao fazer isso, ele já está, de alguma forma, a identificar quem são, não é? Quem são estes dois filhos. Mas como é que ele conclui? Como é que Jesus... Qual é a lição moral que Jesus dá nisso?
Sim. A conclusão que Jesus retira da sua parábola sobre os dois filhos é a seguinte. Os cobradores de impostos e as prostitutas, ou seja, os excluídos do sistema religioso judaico, cuja conversão os judeus piedosos julgavam impossível, estão mais perto de Deus do que aqueles que se dizem piedosos, os fariseus e os doutores da lei. E isto é realmente um golpe duro. Pois se é verdade que os cobradores de impostos e as prostitutas disseram inicialmente não aos mandamentos de Deus, também é verdade que eles se arrependeram e se converteram com a pregação de João Batista. Por isso, acharam entrada no reino de Deus de maneira clara e distinta. Bem ao contrário dos piedosos fariseus e doutores da lei que rejeitaram o apelo à conversão de João Batista. E eles excluíram-se assim a si mesmos do reino de Deus. Portanto, a parábola sobre os dois filhos contada por Jesus apresenta os líderes religiosos de Israel sob uma luz muito desfavorável no que diz respeito à sua relação com o reino de Deus. Sobretudo, Daniel, porque a sua atitude é comparada desfavoravelmente com a atitude dos proscritos religiosos da sociedade, os cobradores de impostos e as prostitutas, que acederam ao reino de Deus porque aceitaram o convite ao arrependimento proclamado por João Batista.
Curioso, não é? Uma noção, enfim...
Jesus inverte aqui...
Inverte a noção completa que eles tinham de...
Exatamente.
De, desculpa lá a expressão de meritocracia...
Sim, era isso mesmo.
Porque entrava no céu, não é?
Sim.
Enfim. E como, em termos espirituais, enfim, eu diria que já vamos percebendo o que é que Jesus quer dizer com isto. E, enfim, e é interessante que cada um de nós pode ser também qualquer um destes filhos, em momentos diferentes da nossa vida, até em momentos diferentes do dia.
Sim.
Mas, como teólogo, que conclusões espirituais é que querias partilhar connosco?
Sim, nós podemos concluir que ninguém está demasiado longe de Deus e assim que ninguém está para além da possibilidade de ser salvo pelo Evangelho de Cristo. Todos os seres humanos estão ao alcance da ação conversora do Espírito de Deus. Mesmo os maiores pecadores, os pecadores mais notórios, os pecadores que se destacam pela negativa no seio da sociedade em que vivem. E podemos também concluir que muitas vezes são precisamente os pecadores mais notórios que estão mais dispostos a responder positivamente ao apelo de Deus à conversão. Frequentemente os bons crentes, e eu utilizo aqui bons crentes entre aspas, desprezam os pecadores notórios, e eu ponho aqui os pecadores também entre aspas. E desprezam-nos porque julgam que estes estão para além do alcance de Deus na sua manifesta desobediência aos princípios divinos. Diz.
Nós conhecemos expressões como os do mundo, os lá de fora,
sim,
os pecadores, não é?
É verdade.
São até termos que muitas vezes são usados pelas denominações religiosas.
E pelos crentes.
Pelos crentes, portanto, as denominações religiosas, estou a falar no contexto cristão, para mencionar todos aqueles que estão, é como se nós fôssemos os bons, não é? Os
sim,
salvos, os santos, e os outros não, são os pecadores, não é?
Exatamente. E era disso mesmo que Jesus estava a falar. Mas eu queria fazer notar que pode bem acontecer que, diante do apelo de Deus expresso no Evangelho, sejam precisamente os pecadores notórios, que ele citou como exemplo os cobradores de impostos e as prostitutas, os primeiros a responder e a converterem-se dos seus maus caminhos. Isso é muito interessante. Como bons crentes, eu uso outra vez a expressão entre aspas, que nós somos frequentadores assíduos da Igreja, obedientes à vontade revelada de Deus, observadores dos mandamentos divinos, nós devemos ter, ainda assim, Daniel, o cuidado de não desprezar aqueles que parecem estar mais afastados de Deus e da sua vontade revelada no Evangelho.
E, por outro lado, não dar como garantida
a nossa salvação.
A nossa salvação.
Exatamente.
Até porque ela é pela graça, não é pelos nossos méritos.
É isso mesmo. Mas porquê é que nós temos que ter este cuidado de não desprezar aqueles que parecem mais afastados da vontade de Deus e dos caminhos de Deus? Porque é muito certo que seremos muitas vezes surpreendidos. E por isso, o que eu queria deixar como conclusão espiritual e prática desta parábola é que nós devemos procurar não julgar nem desprezar os que parecem estar longe de Deus. Porque o Espírito de Deus pode muito bem fazer um milagre de conversão na vida destas pessoas. O Espírito de Deus é todo poderoso, é Deus é o mesmo. E Ele tem muitos instrumentos ao seu dispor para trazer para o reino de Deus aquelas almas que são sinceras, mas que estão desviadas da verdade, que estão em oposição frontal aos princípios do reino de Deus, mas que, se forem tocadas pelo Espírito no seu íntimo, na sua consciência íntima, aceitarão a mensagem do Evangelho e se converterão.
Está a vir à minha mente que Estevão no céu, quando vir Saulo, não é?
Depois a ficar muito admirado.
Quando ver, enfim, um homem que causou o seu perdejamento no céu, certamente...
Vai ficar admirado. Vai ficar admirado.
Claro que estou a extrapolar,
mas é verdade.
É mesmo assim.
Sim.
Muito bem. Então, tu tinhas prometido que teríamos mais uma história para o fim.
Sim.
Imagino que seja também uma história real, não é?
É uma história real, exatamente. É outro exemplo da poderosa ação conversora do Espírito Santo, que se revela em toda a sua amplitude nesta história. É a história de um homem chamado Bique. Ele era considerado o maior médium espírita da ilha de Guadalupe, nas Antilhas Francesas. E era consultado por todo o tipo de pessoas. Tanto os ricos e influentes como os pobres e necessitados recorriam a ele para obterem solução para os problemas mais difíceis que outros médiums espíritas não conseguiam resolver. Os espíritos ao seu serviço eram legião e Bique tinha-os organizado de acordo com os dias da semana em que trabalhavam para ele. Através da ação destes espíritos malignos, Bique, como médium, tinha sido capaz de encontrar pessoas desaparecidas, transportar cadáveres de um lugar para o outro, descobrir segredos e fazer muitas outras coisas absolutamente espantosas. Em muitos casos, ele tinha mesmo trazido a doença e a morte aos inimigos dos seus clientes. Só que chegou um dia muito especial. Um dia, depois de 40 anos de prática mediúnica, Bic passou por acaso pela pequena igreja adventista de Basse-Terre, lá na Guadalupe. Ele parou por momentos à porta, pois ouviu alguém no interior a falar sobre Deus. E o seu interesse foi crescendo, à medida que ele ouviu o sermão, de tal maneira que, quando se deu por conta, já estava sentado dentro da igreja. Depois de deixar a igreja, Bic regressou a casa. Tinha ouvido um sermão que o tinha tocado. E, chegando a casa, o médium pediu em voz alta a Jesus que lhe enviasse um livro que o conduzisse no caminho da verdade. E ele orou esta oração durante alguns dias, até que, passado alguns dias, alguém bateu à sua porta. Era um comportor adventista vendendo um livro espiritual. Um comportor é um adventista que vende livros espirituais de porta em porta ou de casa em casa. Há milhares de comportores em todo o mundo, e este comportor foi precisamente bater, sem ele saber provavelmente, à porta de Bic com a proposta de venda de um livro espiritual. O comportor explicou brevemente a Bic os ensinos da Bíblia tal como eram apresentados num livro que ele estava a vender. Radiante de felicidade por uma tão rápida resposta à sua oração, Bic comprou imediatamente o livro e pôs-se a estudá-lo cuidadosamente. Ao terminar de lê-lo, a sua decisão estava tomada. Decidiu tornar-se cristão adventista do sétimo dia. O Espírito de Cristo deveria, a partir de agora, tomar o lugar que os espíritos de demónios tinham ocupado. E o dia do batismo de Bic, algumas semanas mais tarde, foi um dia de estupefacção na comunidade de Basse-Terre. A sua maravilhosa conversão era o assunto que andava na boca de todos os habitantes da cidade. De tal maneira que está calculado que mais de 1000 pessoas se reuniram na praia para testemunhar o batismo de Bic. Só que ele, antes de se batizar, trouxe todos os seus livros e todos os seus apetrechos espíritas para a praia, colocou-os sobre uma pilha de lenha e lançou-lhes fogo. E depois juntou-se aos irmãos que cantavam hinos à medida que o fumo subia e foi então batizado na praia, cheio de alegria. E tornou-se um membro destacado da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Basse-Terre até à sua morte, alguns anos mais tarde. Ora, como Falcão Alegre, de quem eu contei resumidamente a história no princípio deste programa de hoje, também Bic parecia estar para além da possibilidade de conversão à vontade de Deus. Tanto Falcão Alegre como Bic eram pecadores notórios e manifestos. Estavam desviados dos caminhos de Deus. Estavam em oposição aos princípios do Evangelho de Deus. Não estavam de modo algum preparados, aparentemente, para receber o Evangelho. No entanto, o Espírito de Deus pôde alcançar o seu coração e eles vieram a converter-se ao Evangelho de Cristo. E assim eu termino com uma chamada de atenção para os nossos ouvintes, que se aplica a ti, Daniel, e a mim também. Da próxima vez que você passar perto de um parasocial, de um marginal, não o julgue, mas lembre-se de que Deus pode estar a tentar fazer um milagre na vida dele. Porque o Espírito Santo está em busca de corações sinceros, sejam quais sejam os caminhos que esses corações tenham tomado desde o seu nascimento e no decurso da sua vida até àquele momento exato em que se encontrarão com o Espírito de Cristo, com o Espírito de Deus, e em que poderá haver um renascimento para a verdade.
Eu até vou mais longe, e quem está de pé, cuidado, não escorregue. Né?
É verdade.
Muito bem, antes de terminar como estava prometido, vamos oferecer 10 Bíblias e como é que vai acontecer. É como habitualmente acontece. Como é que pode ganhar gratuitamente uma Bíblia e também acompanhar estes programas e as leituras que aqui são feitas e os textos que são mencionados? Para ganhar a Bíblia, se não tem Bíblia e quiser ganhar uma Bíblia, já sabe, basta enviar-me uma mensagem para o 933-912-912. Vou repetir, 933, e é 2 vezes a nossa frequência, 912-912 dos 91.2. E o que é que tem que fazer? Basta enviar uma mensagem com a palavra Bíblia. Está a valer 10 Bíblias para os primeiros 10 ouvintos que nos enviarem uma mensagem. Lembra mais uma vez, 933-912-912, uma mensagem com a palavra Bíblia. Depois entraremos em contacto consigo para saber se quer levantá-la aqui nas instalações da RCS na Portela de Sintra ou se por outro lado, se é de longe, podemos enviá-la gratuitamente pelo correio para a sua morada. Já sabe, 933-912-912. Agora, Paulo, estamos já a chegar ao final do programa. Não sei se queres mencionar, enfim, no programa passado fizeste alguma... reservaste, enfim, fizeste algum suspense. Se queres já mencionar qual é a próxima palavra.
Eu não vou mencionar qual das duas vou escolher. Eu tenho ainda duas parábolas diante de mim para escolher para trazer aqui ao programa. Não vou dizer qual vai ser ela, porque eu ainda não decidi.
Ok.
Mas vai ser uma das parábolas mais importantes de Jesus, na sequência das anteriores que já abordamos, e convido os nossos ouvintes a estarem sintonizados com a rádio, porque penso que vai valer a pena. E queria-me despedir, hoje em especial, vou-me despedir não dos nossos irmãos e irmãs cristãos que estão a ouvir este programa, mas daqueles ouvintes que estão a ouvir e que ainda não tomaram uma decisão por Cristo. Por alguma razão, estão a ouvir este programa e esta rádio, mas não são cristãos, não se batizaram, pelo menos não o batismo dos adultos com a plena consciência do que é que estão a fazer, e que, portanto, podem ter sentido tocados pelas histórias e pelo conteúdo desta parábola de Jesus. O Espírito Santo está a falar-vos através deste programa e penso que vai continuar a falar ao vosso coração. O meu apelo é que não resistam à voz do Espírito Santo de Cristo, porque ele tem muito poder e pode vos dirigir para uma vida cheia de felicidade e de satisfação pessoal.
E de esperança.
E de esperança.
Esta já é a sexta parábola.
Sim.
Desta última série de programas, esta é a sexta parábola consecutiva que fazemos. Se não teve a oportunidade de ouvir as anteriores, já sabes, está disponível no nosso site, no site da rádio e nas diferentes plataformas de podcast. O nosso site é radiorcs.novotempo.pt. Tem lá também as outras parábolas, eu diria... as principais parábolas de Jesus, com toda a explicação, e não só. E se quiser aprender mais sobre a Bíblia, para além desse programa, temos também outros programas, também da autoria do teólogo Paulo Lima, como Verdade Cristã, entre outros. Agora sim, Paulo, mais uma vez, muito obrigado, até à próxima semana.
Obrigado, Daniel, até à próxima semana. Um abraço.
Verdade Cristã. Uma exposição das grandes verdades bíblicas. Verdade Cristã. Com o teólogo Paulo Lima.